sucateiros e sucateiras, bem-vindos ao SucataCast. Eu sou o Diego Mandu e esse é meu amigo Júlio Felizola.
Eu só queria dizer que hoje é dia 10/10/2020. Fiquem com essa, lidem com isso.
Pã. Por incrível que pareça, estamos em reta final do ano já praticamente, né? Estamos em outubro, falta o quê? 2 meses e alguns dias pra acabar o ano e é isso aí. E o assunto do dia hoje é uma coisa interessantíssima. Qual é o assunto, Júlio?
Então, ouvinte, você que tá no ônibus, sei lá, você voltou, né, a usar transporte público, voltou a trabalhar, estudar, e você tá meio que rindo, sei lá, deu aquela risadinha de... e a pessoa do lado começou a rir. Coloca um fone no ouvido dela que esse episódio é pra ela.
Júlio, hoje vamos descascar o abacaxi. Vamos falar tudo.
Ah, eu queria o descascado de abacaxi. Isso ia facilitar minha vida pra caralho.
Ia fazer um belo suco.
Comer abacaxi mesmo.
É bom, cara. Eu adoro abacaxi. É uma das frutas que eu mais gosto, aliás. É maçã e abacaxi. Então, e laranja. Então, vamos falar das pessoas intrometidas, Júlio. Por quê? Porque elas existem. E isso irrita muito. Júlio, qual a sua experiência com pessoas intrometidas?
Então, cara, quando eu trabalhava, eu tinha mania de ler pro caminho do trabalho, né? Porque eu tinha que pegar metrô. Às vezes eu tava sozinho, era uma merda. E um dia eu tava lendo um livro que a pessoa ficou olhando torto pra mim, tipo, tentando olhar, sabe, por cima do ombro. Chuta qual é o nome do livro?
Harry Potter.
Não.
Percy Jackson.
Não. É um que, se uma pessoa religiosa ver, ela fica assim.
A Bíblia Satânica.
Não.
Eita, é o Kama Sutra. Meu Deus do céu.
Caralho, velho. Que é a pessoa retardada que vai ler o Kama Sutra? Queria saber.
Ouvinte,
vocês leem o Kama Sutra no transporte público?
Olha, eu já vi pessoas vendo até como satisfazer seu parceiro na cama.
Que imagem? Mas...
Pois é.
Não, então, eu gosto de Dan Brown.
É o típico.
Né? E na época ele tinha acabado de lançar o seu livro, mais novo livro com o Robert Langdon, que é intitulado Inferno.
Ai, mas que inferno!
É inferno também, que o livro não é bom, nem o filme, puta que pariu. Caralho, puta que pariu.
Cara, isso acontecia direto comigo quando eu comprava a revista em quadrinho, puta que raiva.
Não, esse quadrinho eu não lia, eu lia só em casa, pra evitar isso. Aí a pessoa ficou me julgando e porra, eu fiquei puto.
Pois é, Júlio, eu quando comprava minhas revistas em quadrinhos, meus mangás da vida, eu sempre dava uma folheada, lia um pouquinho por cima assim, cara. Porque eu sou assim, eu adoro ver o que eu acabei de comprar assim. Nossa, isso aqui tá muito foda, olha esse desenho. Então eu fico admirando, e aí as pessoas ficam meio que me julgando com aquele olhar assim. Ou às vezes não fica com o pescocinho aí que de girafa olhando por cima assim do ombro.
Pescocinho de girafa é pior. Puta que pariu, velho.
Nossa, cara, e me dá raiva desse tipo de gente, cara. Isso quando você não tá rindo no celular ou vendo algum vídeo no celular, que hoje... Quando eu era garoto, eu não tinha celular, né? Celular bom. Era aqueles de teclado QWERTY e ninguém tinha tanta curiosidade. Mas hoje, a gente tá ali acompanhando o celular, tá vendo alguma coisa no Instagram, às vezes, né? Divagando, sabe? Às vezes digitando sua opinião no Twitter. E a pessoa tá, tipo, dando aquela... por cima do ombro.
Oh, these cookies! Put that cookie down!
Now. Não, a pessoa às vezes parece um exorcista.
Né?
Caralho, você olha assim, pô, você quebrou o pescoço. É isso.
Fica meio Fat Family, né? O pescocinho, ó. Dance, dance, dance. Né?
É.
Aí o pescoço vai aquela deslocada pro lado, assim, meio que querendo olhar por cima do seu ombro e não quer entregar. É ruim, cara. É feio, né? Às vezes, você tá olhando pro nada e você percebe que tá olhando na direção de alguma coisa, eu fico sem graça, cara. E fica assim, putz, nossa, tô dando uma de intrometido. Parece que eu tô olhando pra pessoa, ou olhando o que ela tá fazendo. E eu não gosto disso. Na verdade, eu acho que eu nem gosto de pessoa intrometida. Vizinho intrometido, então, nem se fala. Mas vamos, por enquanto, ficar no transporte público.
Ah, mas eu prefiro mil vezes... Assim, eu prefiro mil vezes vizinho intrometido do que vizinho pau no cu. Né? Você sabe, meu histórico é lindo, maravilhoso com vizinhos. Um dia eu vou atualizar isso. Caramba, dá pra fazer tipo uma saga só de vizinho pau no cu. Porque eu tenho. É isso, é a história. É essa história que vocês conhecem. É. Mas tipo assim, às vezes a pessoa tá te olhando, tá tipo bisolhando, e você se pergunta: eu estou cagado? Eu só devo estar cagado? Puta que pariu.
Nossa, quantas vezes eu pensei isso?
Não, sério, eu já cheguei ao ponto de a pessoa tá me observando, eu levantar o sovaco.
Será que eu tô com CC? Mano, irrita. Uma coisa que me irrita, mano. E no ônibus é por todos os lados. Se você tá no banco da janela, já, fica o cara do corredor e o cara que tá segurando no cano olhando pra você. Se você tá no meio deles, fica o cara da janela e fica o cara do corredor olhando pra você. Meu. Enche o saco, cara. Meu, é inconveniência demais. Isso quando você não encontra alguém na rua que te conhece assim, meio que não é teu íntimo, mas acaba chegando assim: e aí, o que você tá lendo aí? Você fica, além de você levar um susto que você olha assim, o quê? Aí você vê aquela pessoa que tipo, já não é, sabe, eu não gosto de você, cara, por que você tá com essa intimidade, saca? E mano, é chato, velho.
Conhecemos uma pessoa que era assim, né, num grupo.
E, pois é, então, mano... E o se tocar? Cadê? Onde é que tá? Cadê o botão?
No cu. No cu. Eu acho que tava no cu, que essa pessoa era chata para um caralho, qualquer coisa. Tem histórias, bastidores, e depois eu te conto, mano.
Então, eu vou adorar ouvi-las, mano. Não esqueça, porque eu posso esquecer e tô curioso desse assunto. Olha só, eu sendo enxerido. Mas, Júlio, você já foi no médico?
Algumas... Já. Aliás, segunda-feira eu fui no médico, eu tava com um tersol.
Então, ótimo, você chegou num ponto interessante.
Aliás, peraí. Tô rapidinho. É que tá um calor desgraçado. Aqui, tipo, já são umas quase 10h30 da noite.
Sim, sim.
E tá, tipo, fazendo uns 32, 33 graus. E o tersol, pra quem não sabe, é tipo uma inflamação. Eu não sei se isso vai ficar ou não, foda-se. É que entope os canais lagrimais, né? E meu olho fica ardendo constantemente. O que, que eu tenho que fazer? Passar colírio. Então vai falando aí, enquanto eu faço essa atividade que eu odeio.
Então, quando você vai no médico, por exemplo, o Júlio tá com tersol. Se ele quisesse ir com um óculos de sol no médico, ele iria. E aí ia chegar alguém pra ele e falar assim: que você tem, meu filho? Pessoas que são aleatórias. Se você tá no médico, você vai ver alguma coisa no médico. Se o cara tiver com um problema de hemorroida, com o cu pra fora...
Que nojo!
E aí vai perguntar pro cara: e aí, quem que você tem? Mano, deixa desse inconveniente, bicho. Vai dormir, velho. Bilhoteiro. Fofoqueiro.
Fofoqueira. vida alheia, faladeira na costela.
Não, tem, eu não sei se tem aí, mas tem a... Eu nunca lembro o nome disso, mas era tipo uma estátua, né? Estátua, um busto de uma mulher, assim, que fica... Normalmente as pessoas colocam isso na varanda, e é meio como se ela ficasse bisolhando. Eu acho que eu esqueci o nome, eu acho que é bisolheira, alguma coisa assim.
Fofoqueira. Sim, eu sei qual é. Na praia, na casa da... Ih, eu acho que é fofoqueira mesmo. Nas casas de praia tem bastante isso, nos apartamentos assim. Eles gostam de colocar aquela... É um busto mesmo, que fica como se fosse uma garota debruçada por cima da laje, assim, né?
É. E tipo, isso já não vem de hoje, né? Tipo, o vizinho tá fazendo alguma coisa ali, vamos olhar. Eu odeio isso. Saca? Tipo, eu caguei e andei pra o que você faça, desde que, aí tem um condicional, né, que você não me incomode. Se você está me incomodando, pau no seu cu, eu vou mandar você tomar no cu provavelmente, e é isso. Mas se você quiser transar na rua, desde que não seja na frente da minha casa, tá de boa.
Vai, que não me incomode, né? Ué.
Não transa igual gatos, por favor. Não, se vocês vão transar no motel, né? Pô, puta que pariu. Dignidade.
Não vou fazer cabana debaixo de ponte, né? Depois do serviço, né? Sua mina vai cabular a catequese e fazer esse tipo de coisa contigo debaixo de uma ponte. Não faça isso. Então, é como o Júlio disse, existe uma coisa, um tolerável, né? Uma parte que você pode... quebrar essa regra de ser um vizinho que não é bisbilhoteiro. Porque se não é uma coisa que tá incomodando, por exemplo, se você é um casal barraqueiro e vocês começam a gritar todos os dias, os vizinhos, eles vão se incomodar. Eles têm o direito de olhar assim e falar, caramba, o que que tá acontecendo? Porque se você matar a sua namorada...
Ah, não, eu sou do nível... Assim, se eu tivesse morando sozinho, não tivesse outras pessoas que encheriam o meu saco pra eu fazer esse tal ato, eu chamaria a polícia. Sim,
até porque...
Tipo, eu estou no meu quarto e vocês estão invadindo com seus gritos. Pau nos seus cu,
velho. E é uma
véio,
coisa que incomoda. Que então você vai... Meu, se você estiver matando sua namorada do lado aqui, eu vou chamar a polícia pra você, cara. Caralho. Fala assim pras pessoas, né?
Na verdade, isso não ia chamar a polícia de imediato. A gente ia tentar salvar
não,
uma pessoa.
Não, porque... cara. Dependendo do vizinho, você já sabe como é que é a peça. E você já fica assim, mano, esse cara é mó ignorantão. Se eu for pra lá, ele, tipo, é grande. Ou se não, é um cara boca suja, vai querer discutir comigo e a minha paciência é curta. Eu prefiro chamar a polícia primeiro. Aí depois eu boto a cabeça pra fora. Aliás, tem um filme, que na verdade são dois filmes, que é com o Seth Rogen. Que é mais ou menos isso. Vizinhos. São dois filmes maravilhosos, eu acho engraçado. O Júlio eu já não sei. Mas é um filme muito bom, que tem o Seth Rogen, que ele é pai de uma menininha.
Peraí. Você lembrou do Seth Rogen, mas você não lembrou do outro? Como assim?
Hello, eu ia chegar nesse ponto, mas não deu tempo. No primeiro filme, nada mais nada menos é o vizinho do Seth Rogen, que é o Zac Efron, cara. E é o melhor ator de todos os tempos, cara. Tipo, não, ele não é o melhor ator, mas é um ator que eu respeito pra caralho. O Júlio não entende isso, porque, sei lá, ele acha que eu tenho alguma paixão interna com o Zac Efron. Não sei, acho que não. Mas segue a vida. Tem um e o dois.
Screen and on it.
É. Tem um, acho que é com Samuel Jackson, que ele é um policial. É. Essa parada de vizinho, né?
Nossa, com aquele... Com aquele não sei o que Levi lá. Levi? Não sei o que Levi que ganhou o prêmio recente. Não é Zack Levi. Sei lá qual é o nome daquele tiozinho. Eu acho que é Zack Levi mesmo, não é? Que ele é um taxista e o... Não, eu tô confundindo os filmes, cara. Esquece. Eu sugeri esse tema pro Júlio por causa de uma coisa que aconteceu essa semana comigo no meu trabalho. Eu lido com o público, né? Eu lido com bêbados. Eu tenho um bar. Então, aconteceu a seguinte coisa, né? Chegou um cliente que tava me devendo uma grana. E beleza, eu fui procurar nos papeizinhos das contas e não tava lá. Eu falei, caramba, eu tô procurando aqui, não tô achando. Seu Paulo, você lembra o que que era? Que é o nome do carinha, né, do tiozinho. Ele falou assim, olha, eu acho que era R$2,50. Eu falei assim, eu não sei, eu não lembro mais. Aí tinha um outro cidadão que eu caguei pra ele, eu não sei quem ele é. E o cara chegou assim, você tá ficando muito esquecidinho. Sabe o que que eu fiz, Júlio? Eu vou te falar o que eu fiz. Eu vou te falar porque essa frase é sensacional. Sabe o que eu falei pra ele?
Não, tudo quanto isso.
Eu olhei pra ele. Ele chegou assim. Eu acho que você está muito esquecidinho. Eu olhei pra ele e falei assim. Eu acho que você é um intrometido.
Sabe o que ele fez? Muito Chaves, cara.
Sabe o que ele fez? Ele pegou o copo de pinga dele, deu uma golada só. Boa tarde. Eu falei assim, vai com Deus. Vai com Deus.
Não, Chaves não tem esse nível de dramaturgia. Isso foi muito novela das seis. Novela das seis que tem isso, cara. Cara, eu aposto que aconteceu isso. Se eu procurar bem, aconteceu isso em uma novela das seis, cara. Eu aposto.
Cara, eu fiquei com uma raiva desse homem quando ele foi se intrometendo. Que eu olhei pra ele, cara, com aquele olhar de desdém. Eu falei assim: meu, sabe o que eu acho? Que você é um intrometido. E eu fiz tipo cara de novela mesmo, sabe? Aquele bico por debaixo da máscara, tava aquele bico tipo: se toca, meu. Aí quando ele deu aquela golada, foi fantástico. Ele tomou vodka, cara. Ele deu uma golada de vodka. Esse cara, se ele não ficou ruim, eu tenho pena da alma dele. Eu acho que o capeta senta no colo dele pra naná. That's what she said. E isso me deixou tão puto que na hora eu digitei pra você. Parece que você leu meus pensamentos. Você falou assim, e aí, você já tem ideia pro próximo episódio? Eu falei assim, vamos falar de gente intrometida. Pronto. Tá imperfeito, caiu como uma luva. Que raiva, meu, eu não gosto. Júlio, eu no colégio eu não gostava. Quando eu fui pro ensino médio, não gostava. Quando eu comecei a trabalhar, eu não gostava de gente intrometida. Eu não gosto de gente intrometida, cara. Eu não gosto que minha vida fique na boca dos outros, mano.
Tipo, eu não tenho tanto esse problema, porque eu sou meio que, tipo, sou invisível. Eu fico invisível, as pessoas não me veem. É isso aí, as pessoas. O máximo que as pessoas falam é: eu pensei que você morreu. Teve um dia que eu saí da rua, fui encontrando três amigos no caminho. Caralho, eu achei que você tinha morrido. Não, tô vivo ainda.
O problema é que eu sou uma pessoa que incomoda muito. Por exemplo, o bar do meu pai, que é o que hoje eu tô tomando conta. As pessoas são muito, como é que se diz, mal acostumadas à malandragem. E eu sou um cara que incomoda eles, entendeu? Porque eu não permito que a malandragem prevaleça, entendeu? Ao contrário do nosso querido presidente que tá lá sentado e disse que não existe corrupção no Brasil.
Peraí, há quantos dias a gente já tá sem corrupção?
De acordo com o Bolsonaro, quer dizer, desde quando ele deu o que ele falou, eu acho que foi terça-feira. Então, de
é.
Ter...
Então, porque ele também é uma pessoa que não gosta de gente intrometida, né? Pô, vai intrometendo os negócios dele, lá do laranja dele, isso aí.
Então,
pô,
é, eu acho que ele não gosta de pessoa intrometida. Né? Eu acho que é a única coisa que eu tenho em comum com esse cara aí, pelo jeito. Mas então... E como não tem corrupção no Brasil, só no bar, eu sou o cara que evita, né, tem que limpar a conta do bar.
Mas peraí, o bar é tipo um aeroporto?
Ah, cara, não sei onde você quer chegar com esse papo, mas pode ser que seja, diga aí.
Então, não, pra quem não sabe, quando você vai, sei lá, pra um... Sei lá, você vai pra... Sei lá, você vai pro Canadá, sei lá...
Equador.
Fala, não, você vai pra Suíça. Aí você tem que fazer escala na Itália. Você, apesar que eu acho que é a Inglaterra, depois Suíça, mas você não esteve na Itália, tecnicamente. O aeroporto é uma zona neutra. Aliás, isso é a história do filme do Tom Hanks, O Terminal. Esse é um bom filme. Então,
é um limbo.
O aeroporto... É tipo um limbo, você tá e não tá.
Que horror, você, cara.
É, legalmente você não está dentro do país quando você está no aeroporto. Agora, se você sair do aeroporto, aí sim.
Caraca, que negócio interessante isso. Porque então as leis não se aplicam lá.
Não, se aplicam, mas você oficialmente não esteve no país.
Doideira. Então, se eu não estiver...
Você não pode matar ninguém, né? Tipo, nem igual aquela piadinha do... Ah, tem no Simpsons que tem aquela divisa dos quatro estados lá. Aí, tipo, um estado tem...
Falei...
Tipo, se você matar... se você tiver num estado e matar a pessoa no outro estado, aí fudeu, saca?
Tem um filme chamado... Qual o nome? Férias Frustradas, o remake lá, o remake que é a continuação, que essa cena acontece. É.
Que tá todo mundo transando ali. Nossa, ninguém teve essa ideia. Ninguém teve essa ideia de transar ali.
Aí,
né?
Pela lei do condado, de não sei onde, não é crime isso. Não. Pela lei de não sei o quê, aí eles começam a discutir, mano. É foda. Aliás, eles foram bisbilhoteiros, né? O casal lá tentando ter a privacidade. De quebrar as regras uma vez na vida. E aí quatro policiais vão lá e bisbilhoteiros sem vergonha.
Você acha isso?
Não, cara. Você na verdade acha? Eu tô exagerando, porque o assunto é bisbilhoteiro. Mas. Então, porra, deixa os meninos lá se sentir jovens novamente. E, cara, sabe uma coisa interessante sobre pessoas bisbilhoteiras?
Cara, só pra te falar, eu sou gordo, mas eu sou dois.
Mas caras com os ouvintes, entendeu?
Não, mas os ouvintes não são só homens, são mulheres também.
Mas cara, você pode... Não, não tem sexo, cara. É cara pra mulher, cara pra...
Gente, eu não consigo chamar uma mulher de cara.
Você não consegue?
Não consigo.
Ele não consegue.
Ele não consegue, mas olha...
Aí eu tenho que te passar as figurinhas do praçômetro. What? Então, sabe onde começa a minha irritação com pessoas bisbilhoteiras e, sabe, curiosas da vida? Com a família, sabe?
Não, família
é... Você quer ter privacidade... Eu queria ter privacidade de ter um quarto.
Você quer ter privacidade só pra bater uma punheta, você não consegue. Então, você não consegue.
Eu vou chegar lá.
Aliás, hoje eu vi um vídeo...
Você foi bater punheta, cara?
Não, você tava passando um vídeo que o menino colocou assim. Então, eu tô indo fazer 14 anos, né? Aí eu queria fazer minha última punheta com 13. Isso era tipo quase meia-noite. Então eu liguei a TV, coloquei o vídeo. E foi lá, até que a família, quando deu depois de meia-noite, a família entrou e viu aquilo e o menino se fingiu de moto. Família bisbilhoteira.
Que família? Desagradável isso, hein?
Aí é vacilo quando você faz isso na sala. Eu acho vacilo. Aí você pediu pra tomar do cu.
Sim, mas no quarto, meu, é o acalanto do guerreiro. Então... O meu problema com as pessoas bisbilhoteiras começa dentro da minha família. Por quê? Eu queria ter a privacidade de ter um quarto. Só que não. Na minha casa só tinha sala, um quarto, cozinha, o banheiro. E tinha um quarto mais fora, mas era o quarto de tranqueira. Então, eu dormia na sala com o meu irmão. A gente tinha uma beliche na sala. Beleza. Não tenho onde fazer minhas coisas, já começa ali. Se eu botar uma revista de mulher pelada debaixo do colchão, que foi minha adolescência, se minha mãe for arrumar a casa, ela levanta o colchão e vai estar lá. Aí, porra, e cadê minha liberdade?
Ainda bem que o meu colchão é aqueles que tem tipo aquela madeira, que ele é pesadão, né? E ninguém consegue...
Olha aí, é porque hoje nós temos esse tipo de colchão.
Não, naquela época mesmo.
Ô louco, cara, que sorte a sua. Porque eu não tive, meu colchão era... Mano, e eu dormia na cama de cima. Ou seja, meu colchão embaixo. Se eu colocasse debaixo do meu colchão, o meu irmão ia ficar de cara com a revista assim. Oi.
Não, seu irmão ia se aproveitar, né? Nossa, tô de alerta.
Então, é isso, cara. E foi difícil. E meu pai é uma pessoa muito bisbilhoteira. Ele é muito intrometido. Às vezes eu tô olhando o celular, se eu dou uma risada, ele... Que foi? O que aconteceu? E não sei o que, sabe? Ele é velho. Meu pai, primeiramente, ele tem 76 anos. Então ele é muito bisbilhoteiro. Porque a cada ano que passa, se você não cuidar, não tratar isso, você vai se tornando mais bisbilhoteiro, mais curioso, mais intrometido. E isso não dá, cara. Eu não tenho mais paciência pra isso. Eu acho que eu tô ficando velho e eu tô ficando sem... Aí, sabe outra coisa? Eu falei pra você, né, que eu não lido bem com pessoas bisbilhoteiras desde a época de escola, né? Quando eu tava no pré, se eu desenhasse, as pessoas queriam ver. E eu criei uma espécie de aversão a mostrar meus desenhos pros meus amigos já por causa disso. Porque naquela época eu sofria uma espécie de bullying. Porque eu desenhava e aí as pessoas achavam que aquilo ali era um esporte que não ia levar em lugar nenhum. Então, para de desenhar, desenhar não faz bem. E não sei o que, sabe? Coisas que, mano, gente que não tem nada pra fazer e fica minando os sonhos da criança. E eu fui esse tipo de criança. Eu sofria bullying por desenhar, porque eu queria ser desenhista. E desenhista não era emprego, na visão deles. E é uma bosta, cara. E dava raiva. Aí eu fui pra primeira série, mano. Eu gostava de usar meu cabelo, sabe, penteadinho pra trás, com gelzinho, né? Porque minha mãe sei lá, eu acho que ela pensou que eu ia ser empresário. Ela me enchia o cabelo de gel, penteava meu cabelo pra trás, botava minha camisa por dentro da calça. Ou seja, pan, né? Pan. E eu ia lá pra ser zoado. E as pessoas ficavam mexendo nas minhas mochilas. Porque antigamente o bullying era muito agressivo. Você chegou a sofrer bullying nessa época, cara?
É claro. Não, tipo, eu não usava calça jeans, né? Assim, até hoje eu odeio calça jeans. Eu acho que eu uso mais por inércia. Então eu ia com calça social. Então era sempre zoado. Sapatênis, nem era sapatênis, teve uma época que eu usava sapato mesmo.
E como eu me expressava muito mal, Júlio, o que as pessoas faziam? Pegava na minha mochila, mexia nas minhas coisas, mexia no meu caderno, procurava as coisas assim.
Que susto, cara! Você falou desse jeito, eu, caralho!
Não!
As pessoas já vão lá no agressivo,
né? Cara, o pessoal que cometia.
Caramba, pegava no seu. Pegavam lá?
Não, lá não, mas pegava na minha mochila, enchia o saco, cara. E tipo, tem não sei o quê. Ah, você tem tal lápis? Ah, não tenho. Aí eu abria meu estojo, mano, isso me causava uma...
Quando fazia isso comigo, eu batia, saca? Eu batia...
Então, mas eu sempre fui mirradinho.
Na mão da pessoa.
Então, eu sempre fui mirradinho, cara. Então, o pessoal zoava mesmo. E isso, cara, você vai crescendo, você vai criando mais asco, mais, sabe, ranço mesmo desse tipo de gente. E aí as pessoas parecem que conforme vão passando os anos vão ficando piores. E, cara, eu não gosto disso, cara. Realmente, pessoa intrometida na minha vida não dá. E isso me irrita. Eu não gosto. Eu queria que as pessoas, conforme fossem passando os anos, aprendessem a lidar com isso. Mas não dá, cara. Acho que pessoa bisbilhoteira não cabe em lugar nenhum. Aliás, se tivesse uma punição, deveria ser, sei lá, 12 anos de reclusão.
Ah, na rádio? Não, essa está...
Tá bom, 6, vai. 12 é muito, mas não, 6.
Nem político passa 2.
Tá... Cara, mas político... político tem malandragem, cara. Político tem malandragem. Você acha que político vai preso, cara, de verdade? Eles vão pra uma cela super especial. Meu, a cela especial de político é uma casa. É uma residência.
É, às vezes dá vontade de ser político. Não é pra roubar, é só pra...
Eu queria ser intrometido com vida de político, cara. Eu pretendo ser repórter, né? Na verdade, eu pretendo ser jornalista, no caso. Então, eu sei que eu vou ser uma pessoa intrometida. Mas por necessidade, porque é o pão... sei lá, acho que é pra dar o troco, né? Não, minto. É pra dar o troco nesse povo intrometido.
É ou não é? Eu fiquei confuso agora. É ou não é?
É ou não é?
É ou não é? É ou não é?
É pra dar a hora de dar o troco. É isso aí. Então... eu não consigo lidar com pessoas intrometidas, cara. Eu vejo uma pessoa olhando por cima do ombro de outra pessoa, eu me incomodo que a pessoa tá sendo intrometida na vida do outro. Por quê? Porque eu não ia gostar que isso fosse com a minha, cara.
Pior coisa é crente, cara. Crente, quando começa a pisolhar, é uma merda. Desculpa vocês que têm religião, mas... Porra, crente enche o saco, velho. Puta que pariu, velho. Caralho, fica assim.
Você tá em dia com a palavra do Senhor?
Eu tô em dia com
sabe,
um puteiro, caralho. Para de me encher o saco, caralho. Porra.
Mano, é de incomodar também. Assim, pessoas que ficam batendo de porta em porta. Por exemplo, você. Pessoas que fazem doação. A minha porta é de frente pra rua. Então, logo se vê que a minha casa não é uma casa de uma pessoa que tem condições de ficar ajudando com uma instituição de caridade. Aliás, eu não tenho como ajudar uma instituição de caridade. No dia que eu for rico, que isso aqui der certo e a gente conseguir ter dinheiro, aí eu vou lá, tiro do que faço, que nem Luan Santana, saca? Luan Santana não, Gustavo Lima, sei lá qual deles que faz doação. Não,
Gustavo Lima, nossa, caramba, cresci agora ficaram com medo. Desculpa, gente, desculpa, crianças, ele não tá aqui. Tá, fiquem calmos.
Júlio e sua perseguição ao Gustavo Lima.
Não tem perseguição. Ele amedrontou as criancinhas, cara. Coitados.
Que horror. Ele é estranho, cara. Eu não sei o que dá nesses sertanejos de hoje. Aí, esses caras, eles batem a sua porta, você abre a porta e fala assim, oi moço, eu não posso te ajudar. Você não tem um real aí pra me ajudar? Um real não, uma doação de 10 reais pra ajudar? Eu falo assim, moço, eu não tenho. Falo assim, ah, mas você já olhou na sua carteira? Eu falo assim, pô, caralho? Tão assim nesse nível, cara? Porra, vão me assaltar pra poder pegar doação, velho?
Aí chega no nível de, eu fecho a porta.
Então, o que eu ia falar? Bisbilhoteiro, fofoqueiro é pior ainda, sabe por quê? Porque ele olha o que você tá fazendo, disfarça e conta pra outra pessoa. Isso é uma coisa que eu não admito. Não,
e pior. Muitas vezes eles olham, julgam que você está fazendo uma coisa e você tá fazendo coisa completamente diferente, velho.
Correto.
Aí você fica, porra, caralho, filha de uma puta.
Aí eu falei, nossa, mas você perde tempo. Quando eu fui fazer a Mega da Virada, eu tava preenchendo a Mega da Virada, e que uma vez a cada 2 anos me dá vontade de fazer isso. Ah, vou tentar. Eu tô lá preenchendo a cartelinha, meu irmão preenchendo a dele. Daí a pouco um conhecido nosso, filha da puta, conhecido não, ele é pior do que conhecido, é abaixo de conhecido, ou seja, é um no one.
Peraí.
Passou lá.
É o cara com J?
Cara com J? Não. Não é cara com J.
Não, peraí, conhecido nosso?
Não, conhecido nosso, meu e do meu irmão.
Ah, porra, caramba, seu irmão não tá aqui, caramba.
Porra. É que eu falei que eu tava fazendo a cartelinha do lado do meu irmão, entendeu? Um conhecido nosso, meu e do meu irmão, chegou lá. Nossa, mas vocês vão jogar na Mega da Virada? Isso daí ninguém ganha, não. Sério, ele botou a cara no meio entre mim e o meu irmão. A gente só fez assim, olhou pra cara dele e voltamos a marcar o negócio. E ele falou assim, é, vocês não vão falar comigo? Eu falei assim, é, depois, primeiro a gente vai fazer o jogo. Aí o cara ficou tipo com aquela cara, tipo, nossa, caramba, vocês precisam ser grosso assim comigo? E o meu irmão é bem mais grosso do que eu nessas horas, tá? Eu não vou falar a parte dele, porque o meu irmão poderia falar por ele, na verdade. Mas é uma coisa que irrita, Júlio, e eu não gosto disso. Eu já falei isso, sei lá, 20 vezes no programa, mas não dá, não dá.
Mole! Vai dar! Vai, não vai dar!
Não dá, eu quero poder comprar minha cueca roxa sem ninguém ficar olhando assim, nossa, cueca roxa, sabe? Eu compro cueca M, aí se eu compro uma G, o pessoal fala assim, ah, você não tem tudo isso, saca?
Não, pior, teve... Que hoje é sábado, eu fiz compras, foi no... Acho que na quinta. Acho que foi na quinta que eu fiz compras do mês.
Não sei.
E eu compro chá. Chá, você sabe que agora eu tomo chá, né? E a pessoa ficou, tipo, reparando, tipo, tomando chá de camomila, né? Eu... Tipo, a pessoa olhando com aquela cara de...
É ruim, cara. Eu...
Vai.
É ruim, velho, é ruim. Tudo é bom? Desce quadrado, cara. Às vezes você vai no cinema... Aí beleza, você tem aquelas promoções de pote diferente, por exemplo, dos Vingadores Ultimato, era a manopla, né, uns negócios, você compra uma coisa diferente, e a pessoa que não compra, às vezes ela não compra porque não quer, às vezes ela não compra porque não tem dinheiro, e aí ela fica olhando, né, você aparece com aquele potão lá, todo feliz da vida, e a pessoa fica meio que, tipo, tentando identificar, puta, será que é o pote dos Vingadores que ele comprou, ou foi de outro... De outra promoção, de outro filme, né? E fica ali olhando por cima da poltrona. Mano, isso me dá um incômodo, velho. Nossa, eu não consigo lidar com isso. Ou quando você tá na casa dos familiares da sua namorada. Não hoje, porque a família da Amanda é de boa. Mas uma namorada que eu tive em 2000 e tralalá. Tô eu lá na casa dela, né? Aí eu falei, caramba, eu tô com uma dor nas costas, não sei o que. Aí ela falou assim, ah, eu faço uma massagem em você. Eu, pum, fui pro quarto com ela. A mãe dela não me abre a porta assim como se eu tivesse, mano, se eu tivesse transando com ela. Abre a porta assim, o que vocês estão fazendo? E eu lá, tipo, tô com dor nas costas. E eu tenho vergonha de falar que, por exemplo, em voz alta na casa da minha sogra, por exemplo. Eu não tenho coragem de ficar puxando assunto, tirando mó sarro da pessoa. Não, eu tento ser um pouco mais recluso. Então eu falo assim, Amanda, não sei o que, não sei o que lá. Por exemplo, hoje em dia, né, com a Amanda. Assim, é, não sei o que, não sei o que lá, né.
Então, mas quando a pessoa faz massagem normalmente, acaba nisso, né? Mas acontece, né?
É, mas segue o jogo. Cara, de roupa eu não transo nem com a minha mão. Embora dê pra se masturbar de roupa, mas isso é uma coisa que vai ficar pra outro programa que nesse não se encaixa.
That's what she said.
É uma bosta, cara. Eu não gosto. Eu tô lembrando de... Cada coisa que eu lembro de uma pessoa intrometida, eu fico... Mano, pior. Eu falei de mercado e esqueci dessa história. Um belo dia, eu fui comprar produtos de limpeza. Tinha acabado de me mudar pra casa, né? Aí eu tô comprando os produtos assim. Tava assim, nossa, você tá se mudando? Aí eu olhei assim pra cara da caixa e falei assim, tô... Eu estou de mudança. Eu, na verdade, eu já me mudei, eu tô indo faxinar a minha casa. Ela falou assim, ah, nossa, um cara tão novo morando sozinho, você não mora com a família, por quê? Eu falei assim, eu já tenho quase 30. E eu não moro com a família porque é um saco. Aí ela falou assim, ah, tudo bem.
Ah, não, peraí, aí, agora é o momento que eu te corto. Você dá brecha.
Mas eu não...
Aí, cara, é uma regra que você não pode dar corda pro maluco. Se você der corda pro maluco, o maluco, você pensa que tá enforcando o maluco, mas ele que tá te enforcando. Então, você deu corda pra alguma coisa que você não gosta.
Ah.
Ela se sentiu na intimidade conforme você ia respondendo. E aí foi.
E continuou perguntando, mesmo, sabe, mesmo vendo o meu incômodo.
E você respondendo.
Mesmo com o meu incômodo. Mas é porque, Júlio, eu não consigo ser mal educado.
Peraí. Não, mas não é mal educado. É só tipo assim... Então...
Ignorar?
Quanto ficou?
Júlio, isso é ser grosseiro. Eu não consigo ser grosseiro.
Não, não é ser grosseiro.
Júlio,
véio.
Se me faz uma pergunta.
Boa tarde. Se você fala boa tarde ou boa noite, você cumprimenta a pessoa, pronto. Aí acabou. Acabou aí.
Aí já começa a liberdade ali.
Não, ali termina. Você não precisa de fazer mais nada.
E então eu não posso ser educado?
Não, educado você só cumprimenta. Você não precisa dar corda.
Eu cumprimento, mas a pessoa me perguntou a segunda coisa, aí eu vou lá e respondo, porque eu não gosto de deixar as pessoas no vácuo. Eu só, a não ser que esteja bêbada. Se a pessoa estiver bêbada, eu geralmente ignoro.
Você tem corda, pro. É, você tem corda.
Porra, você agora é bisbilhoteiro também, cara.
Não, você está me contando. Eu não te perguntei nada.
Porra, tá se prometendo na minha forma de agir, caralho. Pessoal, eu espero que vocês tenham se identificado com o podcast de hoje. Eu tenho certeza que muitas pessoas que ouvem ou que vão ouvir esse podcast talvez não goste de pessoas bisbilhoteiras. Então deixem aí os seus comentários. Eu e o Júlio adoramos responder, mesmo que isso aconteça com menos frequência do que gostaríamos. Pode continuar, Júlio.
Então, se você gostou desse podcast, deixe o seu feedback, tanto nas nossas redes sociais, que é @sucatanerd, ou também no nosso e-mail. Claro, se for uma coisa muito extensa, manda no e-mail, pelo amor de Deus. Não aguento ficar caçando comentário ali, tipo, pô, não na telinha enxuruca do celular, né? Pelo amor de Deus. Se for mandar um gigante, manda no nosso e-mail, que é falecomsucatanerd@gmail.com. E se você por acaso gostou tanto assim desse episódio e gostou da pessoa que está falando agora com você, me segue nas redes sociais, é @JulioFrizola no Instagram e no Twitter. Porque eu não tenho no Facebook, eu não tenho Facebook, gente, foi mal.
E é isso aí, se vocês gostaram de ouvir esta pessoa aqui que vos fala, se vocês quiserem me encontrar no Twitter, vocês podem me procurar por @mandunerd. Se vocês quiserem me achar no Instagram, @de_mandunit. É isso? Eu acho que é isso. E no Facebook é no Facebook é Diego Mandu. Eu ainda estou lá porque eu sei lá, talvez eu seja mais resistente do que o Júlio. Sou mais resiliente. E é isso.
Ah, você vai ver, não entra nem no Facebook mais. Só tá lá.
Não, às vezes eu uso, na verdade. Sabe como é que eu faço postagem no Facebook? Eu vou lá, deixo conectado com a conta do Instagram. E o que eu posto no Instagram vai pro Facebook. Olha só como eu sou interativo.
Nossa, tem um monte de comentários. Você me cagou pros comentários, né?
É a vida? Ué.
É a vida. Muito obrigado a você que escutou até aqui e tchau.
Tchau.
Caralho. Que é isso?
história que você queria contar dos bastidores do...
Calma, eu não tirei o Craig.
Isso pode até... Isso pode até...
Você fofoca, cara. Você quer fofocar, cara?